Olá, bom dia, Rádio Marconi e a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui de novo com vocês.
Obrigado, prazer, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Doutora, queria que você começasse falando aí no aspecto geral, o que o calor, o clima quente, nós estamos aí no verão, a estação do calor, precisamente, e que ele pode influenciar aí no nosso coração, no funcionamento de uma maneira geral.
A estação do verão é uma das mais esperadas por todos, né? E sempre pode ter algumas mudanças. No nosso corpo que acabam afetando o coração. Então é interessante mantermos os cuidados, né? E o que a gente mais vê no consultório e de preocupação ou de queixa dos pacientes realmente são sintomas de fraqueza, mal-estar, tontura, né? Eles questionam se isso pode acontecer mesmo no calor, aquela sensação de que você vai ter um desmaio ou efetivamente até desmaiar, né, nos dias muito quentes. E sim, isso ocorre, isso pode acontecer, porque com dias muito quentes ou no calor, né? A gente acaba que o nosso organismo ele é muito inteligente, ele está sempre usando mecanismos para manter o equilíbrio do próprio corpo, né? Então, manter o equilíbrio do próprio corpo quer dizer tu manter uma temperatura corporal adequada, que essa temperatura interna do corpo ela não oscile muito. E nos dias muito quentes, o que que acontece? O corpo acaba fazendo uma vasodilatação, ou seja, dilata os vasos para perder temperatura, que um dos mecanismos é através do suor, né? E manter essa temperatura corporal estável ou constante. Só que quando a gente faz uma vasodilatação nos vasos, o que que acontece? Tem uma tendência a ter uma queda da pressão, né? Os níveis pressóricos ficarem mais baixos. E é nessa queda da pressão, nos dias muito quentes, que os pacientes podem ficar sintomáticos. E os sintomas mais comuns realmente é tontura, fraqueza, sensação de desmaio, moleza no corpo, uma vontade de ficar no sofá o tempo todo, né? Essas são as queixas principais aí dos pacientes.
É bem comum, é algo que acontece no geral, doutora. Todas as pessoas aí têm essa, acabam ficando com a pressão mais baixa no calor, umas são mais propensas a do que outras.
Não são todos que sentem os efeitos do calor, né? Mas principalmente pacientes mais idosos, que às vezes já tem uma privação de líquido, não tomam tanta água, né? E tem uma pressão mais limítrofe, ou os pacientes que usam medicamentos, né? Então, aqueles pacientes que estão com a pressão bem controladas, o uso de medicamentos, às vezes mais que um antipertensivo, acaba que no verão a pressão tem uma queda maior e fica mais sintomáticos. Pacientes diabéticos mais velhos, assim, idosos, sofrem um pouquinho mais nesses dias quentes. E quem está com terapia médica, assim, otimizada ou bem controlada. Tem pacientes que também, jovens, e têm uma pressão um pouco mais no 90 por 60, que é o 9 por 6, né, no seu habitual. E acaba que no verão acaba tem mais sintomas também, mas não é assim, não é uma regra para todo mundo.
Varia aí realmente de cada caso,
De
né?
cada caso, exatamente.
Doutora, teria algumas dicas que as pessoas podem seguir? Claro, depois a gente vai falar também a importância de ter esse acompanhamento com um profissional cardiologista, não é? Para esclarecerem aspectos sobre o tema e cuidar da pessoa da melhor forma. Seria algumas dicas aí que a pessoa pode seguir em casa mesmo para aliviar esses sintomas?
Sim, a gente sempre orienta aumentar o aporte hídrico, né? Ou seja, beber mais águas nesses dias mais quentes para evitar a desidratação. Já que quando a gente perde calor, a gente sua mais, a gente acaba perdendo água e sais minerais através do suor. Então, se manter bem hidratado, salvo aqueles pacientes que têm alguma doença cardíaca importante que não podem beber tanto líquido durante o dia, né? Mas de um modo geral, evitar desidratação, se alimentar de uma forma saudável, porque no verão a gente tem uma tendência até os pacientes, né, de se desregrar nesse aspecto, porque você tá na praia, às vezes tem mais reunião com amigos, reuniões com familiares, férias, né? Então acaba saindo da rotina, não fazendo atividade física e comendo ou bebendo um pouco aí exageradamente. Então tentar manter uma alimentação saudável. Evitar a exposição, evitar trabalhar ou fazer atividade física em locais muito quentes, né? Ou nos períodos onde o sol é mais forte também. Isso tem que ter um cuidado. E deixa eu ver mais o quê? Evitar jejum prolongado, que é uma coisa que às vezes as pessoas fazem também, pode acabar prejudicando. Essas seriam as principais dicas, assim.
Você falou dos cuidados e dos excessos. Você falou justamente algo comum, né, doutora, que nessa época do ano as pessoas, devido às festividades de fim de ano, pessoal inicia o ano aí muitos em férias, não é? E tem aí esses excessos relacionados à alimentação, também à bebida alcoólica, não é, doutor? É prejudicial isso, não é? O excesso de ingerir aí comidas e também a bebida alcoólica, né?
Sim, é bem comum nessa época do ano. E os pacientes relatam mesmo no consultório que isso ocorre, né? E, claro, para aqueles pacientes que às vezes já são de mais risco, que já tratam outras doenças, né? Hipertensos, diabéticos, colesterol elevado, tem uma história na família, que a gente fala que já são de mais alto risco cardiovascular, esse descuido nessas épocas do ano pode acabar aumentando o risco cardiovascular, até de precipitar um infarto, de ter alguma outra doença, né? Uhum. O paciente já tem doença de base, aí acaba bebendo excessivamente, se desregrando na comida, não fazendo atividade física, e isso predispõe a ter o evento, né? O evento agudo, que poderia ser um infarto, né? Então tem que tentar ao máximo manter os cuidados também nessa época do ano.
Doutora, a pessoa na sua casa, né, que ela tem num dia quente, podemos dizer, é um exemplo, né, que tem caso de pressão baixa, ela apresenta esse sintoma específico de tontura, sensação de desmaio. O que ela poderia fazer para amenizar, atenuar esse sintoma?
Além dos cuidados que a gente conversou anteriormente, né, no episódio mesmo, quando o paciente tem a sensação que vai desmaiar, a gente sempre orienta colocá-lo sentado ou principalmente deitado, né, num lugar que for seguro, tentar elevar as pernas dele acima da cabeça, porque quando a gente eleva a perna, a gente acaba o quê? Facilitando o retorno do sangue, né, que é o retorno venoso, e a gente facilita que o sangue chegue na cabeça também e diminui um pouco essa sensação de tontura, de pré-desmaio, né? Refrescar o corpo com o que tiver disponível naquele momento, evitar levantar bruscamente, né? Evitar atividade no sol, principalmente os idosos, às vezes eles gostam de ir na horta, no jardim, né? E no cuidar dos bois, então eles acabam indo 10, 11 da manhã e o sol é muito forte, e voltam com esses sintomas de tontura, de mal-estar. Então, principalmente quando vai ter a queda de pressão, assim, ou que vai achar que vai desmaiar, tenta deitar num lugar que é seguro, elevar as pernas, tomar líquido naquele momento, água de preferência, ficar num ambiente que seja mais fresco, né, que não seja tão quente.
Doutora, o sal também ajuda a atenuar e melhorar os sintomas da pressão baixa?
Então, colocar o sal embaixo da língua, né?
Então a gente fala e faz isso, né?
Isso é um mito, mais um mito popular, né? Então as pessoas, a gente associa, né? A gente associa, não, a gente sabe da relação do sal com a hipertensão, né? Que os níveis de sal elevado na dieta aumentam os níveis pressóricos. Então tem esse conhecimento popular de que quando a pressão está baixa, a gente pode colocar um pouquinho de sal embaixo da língua. Mas isso realmente é um mito, porque o sal, ele tem um reflexo na hipertensão, nos níveis pressóricos a longo prazo. Então, é o uso mais crônico de sal, né, na dieta, enfim, principalmente na dieta, que vai acabar elevando os níveis pressóricos. Ele não tem um efeito tão agudo assim em subir a pressão, né? Então, realmente, naquele momento, não resolve colocar sal embaixo da língua, porque o mecanismo dele não é imediato em subir a pressão. Vale mais a pena deitar, erguer as pernas, tomar líquido, ficar num local mais apropriado do que colocar sal embaixo da língua.
Tem muito essa questão da sabedoria popular, né? Claro, muita gente, às vezes antigamente, não tinha tanto recurso, né, doutora? Tanto acesso ao conhecimento de um aspecto geral de saúde, e a gente vê que as pessoas têm nenhum costume de adotarem medidas que muitas vezes não são eficazes, né?
Exatamente, é o famoso Google, né? Mas é até uma crenças populares, né, que a gente vem de anos tendo, assim, e às vezes a gente não sabe se é o adequado ou não. Não vai fazer mal colocar um pouquinho de sal embaixo da língua, de um modo geral, mas também não é o que vai melhorar a pressão, né?
Doutora, você falou no início da nossa conversa aqui a respeito da medicação de pressão nesse período do verão. As pessoas que usam esse tipo de medicação, elas devem parar de tomar o remédio no período do verão, isso auxilia aí a não baixar tanto a pressão?
Tá. Então, para todos os pacientes, né, a gente sempre orienta que nunca devem parar os medicamentos por conta própria ou porque o vizinho foi no médico e orientou isso de uma forma geral, né? Sempre tem que ser com orientação do médico de confiança que o paciente está acompanhando. Mas, de uma forma geral, às vezes tem pacientes que sim, a gente ajusta os medicamentos nesse período do ano. Então, tem pacientes que eu reduzo a dose do antipertensivo, ou se ele toma dois ou três antipertensivos, eu acabo tirando um no verão. Mas por que que isso tem que ter acompanhamento? Porque, às vezes, depois de uma semana, um mês, dois, a pressão pode retornar a subir e voltar para o valor basal, né? Que era. Então a gente tem que retornar com o medicamento, né? Também quando tu vai reduzir a dose ou suspender um dos remédios, tem que saber qual o paciente pode suspender. Às vezes ele está usando o remédio não só para hipertensão, mas para outras causas. Então a gente suspende um, não suspende o outro, vê o que que é o melhor para o paciente, orienta da forma adequada, né? Qual horário tomar, como tomar, mas sempre com acompanhamento e com acompanhamento médico e da pressão, para a gente não estar aí suspendendo de forma errônea, né? E depois o paciente ter outros problemas na frente.
Doutora, temos aqui também o relato de uma ouvinte. Inclusive, a gente deixa os canais aqui abertos para você que tem alguma dúvida relacionada à saúde do coração de uma maneira geral. Nosso WhatsApp está à sua disposição, 98452-1235. Uma ouvinte mandou o seguinte aqui, doutora. Ela disse que a pressão dela é baixa e fica muito ruim com o calor. Ela perguntou se tem um tratamento para a pressão baixa. Como é que funciona esse acompanhamento das pessoas que sofrem deste problema através de um profissional? Como é que ela trata?
Geralmente a gente não tem assim uma doença associada à pressão baixa, né? Tem pacientes que têm a pressão mais baixa naturalmente, e nos verões, por esses fatos que a gente estava relatando, acaba que o paciente fica sintomático. Então, assim, um remédio para usar não é mais difícil, né? Um remédio para elevar a pressão. Claro que tem que ter toda uma avaliação, mas a maioria das vezes a gente acaba não tendo esse medicamento, não prescrevendo, e tem mais esses cuidados que eu falei. Aumentar muito a ingesta de líquido, né? Evitar locais quentes. Para alguns pacientes, dependendo do tipo de tontura ou do que ele relata, as meias elásticas ajudam bastante a aumentar o retorno venoso do sangue, né? Então são esses cuidados que a gente acaba orientando ao paciente.
Doutor, você falou a questão da exposição ao sol, né? Também prejudicial, dependendo do horário e do período também que a pessoa fica ao sol. Esforço físico também exagerado prejudica também essa questão, doutora?
É que se você for fazer quando você faz esforço físico, você vai demandar mais do seu coração. Tiver num local muito quente, com temperaturas elevadas, né? Então os sintomas eles vão se exacerbar um pouquinho mais. Você pode fazer a sua atividade física habitual, que você é orientada, que você tolera, né? Que foi prescrita para você na sua idade, para o seu perfil de paciente, mas tentar fazer em horários mais distantes, assim, desse sol tão forte, desse dia mais quente, né? Fazer mais cedo ou mais no final do dia, ou fazer num local onde tenha ar-condicionado, porque realmente você vai suar mais, você vai perder mais líquido, vai desidratar mais e pode ter mais essa sensação de desmaio, né?
Doutora, problemas do coração também é algo que o fator genético também influencia. Por exemplo, se os pais têm os filhos aí vão ter também esse problema, está também ligado à questão genética.
Sim, a maioria das doenças cardiovasculares tem como fator de risco a questão genética, né? Então, geralmente, parentes de primeiro grau que os pais, ou enfim, né, tiveram um evento cardíaco, assim, para mulheres com 65 anos, né? Para homens com 55 anos, a gente considera como tendo uma história familiar positiva. Então, se o seu pai infartou com 63 anos, por exemplo, com 60 anos, com 58, nós consideramos que você tem um caráter genético envolvido, ou seja, a história genética é positiva, né? Isso lhe traria um pouco mais de risco, ou a gente teria que ter um pouco mais de cuidado, principalmente em controlar os fatores de risco que não são associados à genética. Porque a genética a gente não vai conseguir mudar, né? Cada uma tem a sua herança familiar. O que a gente pode cuidar é hipertensão, diabetes, colesterol. Então eu sempre falo para o paciente: se a sua história na família ela é positiva para doença cardiovascular, o nosso cuidado com os outros fatores de risco eles têm que serem redobrados, né? Para a gente não ficar agregando risco ao paciente.
Doutora, além dos cuidados gerais que as pessoas têm que ter, se citou aí justamente as pessoas que têm esses fatores de risco, questão genética, teria algum cuidado a mais que essa pessoa deve ter? Ela tem que ter um acompanhamento de um profissional para ter aí um cuidado especial desses casos especificamente?
De um modo geral, a gente orienta que uma primeira consulta com o cardiologista idealmente seria aos 40 anos, né? para começar a fazer um check-up, fazer um segmento, entender o que a gente precisa mudar a partir daquele momento, o que a gente tem que tratar, o que a gente tem que prevenir. Nesses casos de pacientes que têm história familiar positiva para evento cardíaco, uma avaliação um pouco mais precoce, né, não estaria errado. Principalmente para a gente identificar se tem algum outro fator de risco para tratar talvez mais precocemente, já que tem história familiar positiva, ou para fazer exames onde a gente vai rastrear o paciente e descobrir se a doença já está presente numa idade um pouco mais precoce.
Uhum. Doutora, a questão alimentação também influencia, como você já bem falou aqui também. Quais são aqueles alimentos prejudiciais aí à saúde do coração, doutora? A gente sabe que a gente fala da questão da gordura animal, não é? O que prejudica a saúde do coração, a questão da alimentação?
A gente pede para que evite gorduras trans, gorduras saturadas, né? Que são as fontes de alimento mais prejudiciais. O excesso de carne vermelha também não é o ideal para o paciente, né? Muito, uma dieta muito baseada em carboidrato, que são os trigos, os pães, né? Associado a gorduras, enlatados, embutidos, excesso de pizza, de hambúrguer, né? De alimentos ricos em gorduras comprados no mercado. Então, que tenha uma dieta mais baseada em frutas, em legumes, né? Aporte de líquido adequado, se possível, comer peixe uma, duas vezes na semana. O abacate é uma fonte de gordura, uma gordura boa que a gente fala, os legumes, os grãos, né? Então tentar evitar, se toma leite, tentar tomar mais o leite desnatado, não integral, que é muito fonte de gordura, né? Uhum. Ter esses cuidados.
Essa alimentação pesada também se torna um agravante na época do ano que a gente tá vivendo aí no verão, doutora, com as temperaturas altas, também tem um agravante nesse sentido? Dessa alimentação pesada que você falou?
Pode até estar associado, porque o paciente acaba comendo mais e se sentindo um pouco pior, né? Uhum. Mas a questão da alimentação é a longo prazo mesmo, tá, né? E também os pacientes que têm mais risco e acabam se alimentando de uma forma errada e aumentando triglicerídeo, colesterol, né? Uhum. E o sal na dieta em excesso vai elevar os níveis pressóricos também, né?
Doutora, como é que é diagnosticado, como é que é constatado que a pessoa sofre de pressão baixa? Ela faz um acompanhamento de tanto e tanto tempo, ela afere a pressão? Como é que é feito esse diagnóstico?
A gente pode fazer um acompanhamento, né, com controle adequado domiciliar, que a gente orienta como fazer, quantas vezes medir, ou até mesmo, se gerar dúvida, colocar o MAPA, né, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial. O paciente vai com o aparelho para casa e a gente mede durante 24 horas por dia os valores pressóricos dele. Depois a gente vai ter as médias da pressão durante o dia, durante a tarde e durante o sono, vai saber quanto é a pressão média dele em 24 horas, né? Isso, para fazer o diagnóstico de pressão baixa, assim, é uma coisa um pouquinho peculiar, que é muito difícil a gente dizer que o paciente tem uma doença que é a pressão baixa, né? Uhum. Ele pode ter uma pressão mais limítrofe e ser mais sintomático para isso. Mas uma doença específica, assim, é um pouquinho mais difícil de a gente ter.
Uhum. Temos curiosidade aqui também do nosso ouvinte, doutora, perguntando se aqui, a respeito do vinagre. Faz bem, faz mal? Vinagre ao coração? Influencia alguma coisa?
Assim, tudo que é em excesso acaba sendo prejudicial, né? Então, a gente tem que cuidar muito com o que a gente lê, eu vou tomar vinagre de maçã todo dia de manhã, porque eu vi que faz bem pro colesterol, né? Então, tudo que é em excesso pode acabar prejudicando, né? O vinagre, ele tem conteúdos ácidos que podem acabar alterando em outras questões no organismo, né? E efetivamente, para a parte do coração, a gente trabalha muito o quê? Com prevenção. Prevenção do quê? Infarto e AVC, porque é o que eu não quero que o paciente tenha. Infarto, derrame, né? Quando o paciente procura o consultório, ele procura para fazer prevenção, é para isso, é porque ele não quer ter uma coisa mais grave adiante, que falando assim mais, seria um infarto, né? E com relação a isso, não existe nada que prove que pacientes que usem vinagre todo dia, né, vão infartar menos, por exemplo, para ser uma linguagem mais clara.
Sim.
Porque nem tudo, por exemplo, assim, ó, o colesterol elevado, a gente sabe que é associado com um infarto, com placa de gordura, né? Então, as pessoas às vezes leem ou, enfim, saiu algum estudo, alguma coisa que o vinagre pode baixar o colesterol, certo? Mas nem toda relação de ou remédio ou, enfim, coisas que a gente usa naturais, elas vão levar à redução de desfecho. Então, o que que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que se o vinagre baixa o colesterol, não necessariamente o paciente vai infartar menos. Porque não tem a proteção para infarto, então tem que ter muito cuidado, né? Às vezes baixar o vinagre, aumentar o colesterol ou baixar, não quer dizer que o paciente está protegido para infarto.
Não tem aquela solução milagrosa também, né, doutora? A pessoa achar que vai consumir determinado tipo de alimento, aquilo vai ficar imune de ter problemas no coração, né?
Não, isso é um conjunto de fatores, né? Até porque se a gente tivesse uma redução milagrosa, aí ninguém mais iria infartar,
É
né?
só
Talvez
comprar um
é o que
produto, um
a gente
alimento.
gostaria, né? A gente consegue cuidar do paciente de um modo geral para minimizar esses riscos, né?
A gente falando do vinagre, a questão muito se fala do vinho, não é, doutor? O vinho também, ele auxilia, ajuda na saúde do coração?
Assim, eu como cardiologista nunca vou orientar os pacientes a beberem porque vai ter uma prevenção bebendo, né? Então, isso é uma coisa que é um pouco delicada, porque cada paciente vai entender de uma forma e às vezes pode acabar abusando ou entendendo uma coisa que a gente não era a mensagem que a gente queria transmitir. Então, orientar a beber porque faz bem, eu acho que não é esse o caminho, mas dentre as bebidas, né, talvez o vinho seja que menos tenha, que seja prejudicial à saúde, que tenha algumas propriedades aí que sejam anti-inflamatórias ou que possam fazer bem pro sistema cardiovascular, né? Mas tudo isso na dose moderada, aquela dose que é orientada, que o paciente possa talvez beber aí semanalmente ou diariamente. Os excessos, com certeza, o vinho não vai fazer bem pro coração.
Doutora, uma dúvida que a gente tinha elencado também, até uma ouvinte entrando em contato conosco aqui através do WhatsApp e perguntou a questão da saúde mental, não é? A ansiedade, estresse, essas questões emocionais também podem afetar aí o coração.
Podem afetar, sim. Geralmente a ansiedade e o estresse emocional eles podem afetar de duas formas, né? Primeiro, aquele paciente que tem medo. Então, o paciente às vezes é ansioso ou muito estressado, ele tem medo do quê? De fazer exame, tem medo de procurar o médico, tem medo de ir ao cardiologista, né? Tem medo de ter que tomar medicamento, e isso faz com que ele não procure uma avaliação. E aí a gente pode o quê? Postergar o diagnóstico ou medidas que a gente teria preventiva para algumas doenças. E segundo, porque a ansiedade, quando a gente tem episódios de ansiedade ou de estresse, a gente libera na corrente sanguínea geralmente hormônios, que é o cortisol, a adrenalina, a noradrenalina. Esses hormônios, eles têm como mecanismo aumentar a frequência cardíaca, aumentar a pressão e aumentar o gasto cardíaco, né? Então, quando isso ocorre eventualmente, episódios de estresse ou de ansiedade eventuais, não vai ter problema, né? Na verdade, isso é até um mecanismo compensatório de defesa do momento da ansiedade, aumentar a pressão. O problema é quando o paciente é submetido a um estresse crônico. Ou um episódio de ansiedade se torna um transtorno de ansiedade. Aí, cronicamente, o paciente vai estar liberando na corrente sanguínea cortisol, adrenalina, noradrenalina, e isso vai acabar fazendo ele ter pressões elevadas, frequência cardíaca elevada e aumentar o gasto energético. E aí a gente pode estar associada a doenças, sim. Por isso que tratar a ansiedade, tratar o estresse, caminha sempre com cuidado junto do coração.
Doutora, temos uma dúvida de uma ouvinte aqui também. Ela diz que tem um colesterol, um triglicerídeo alto. Aí mais uma questão daquela de alimentação que a gente estava falando, né? A questão das sementes, doutora. Ela diz que ela come sementes. Ela queria saber se é verdade, se é mito, se as sementes aí auxiliam nessa questão.
Na redução do colesterol? Uma dieta balanceada, de um modo geral, vai ajudar na redução do colesterol, evitando gorduras, principalmente saturadas e gordura trans, né? Tendo uma dieta um pouquinho, talvez, mais proteica, com bastante legumes, frutas. Então, isso tudo pode ajudar, pode não, vai ajudar principalmente no controle de triglicerídeos e no controle do colesterol, né? Evitar tantos açúcares, carboidratos, bebidas que contêm um número muito alto de açúcar, né? É claro que a questão do colesterol, o manejo do colesterol, depende muito de cada paciente, do risco do paciente para usar medicamento ou não, né? E o colesterol em si, ele tem boa parte dele vem da produção endógena do próprio corpo, tá? Então, uma porcentagem só vem da dieta. Então, tem pacientes que são muito magros, têm uma dieta extremamente balanceada e fazem muita atividade física e têm colesterol elevado. Aí é uma outra questão que não a questão na dieta. Então, você fazer atividade física e cuidar da dieta vai ajudar a reduzir os seus valores de colesterol, sim. Embora tenha pacientes que os valores são tão altos que a gente não vai conseguir só isso com a dieta, vai precisar do medicamento.
Doutora, a questão de ter pouco apetite no calor, também é a pressão baixa sofre influência sobre isso, algo relacionado ao coração ou não?
Eu acho que o calor, ele está tudo, pode estar associado com tudo, né? Essa sensação de moleza, de fraqueza, de não ter tanto apetite, de a pressão ficar um pouquinho mais baixa e ficar sintomático. Acho que as coisas podem estar interligadas, sim.
Faz parte também
Nos dias
do
muito
pacote.
quentes, não querer comer tanto, não comer coisas pesadas e se sentir um pouquinho pior, né?
Doutora, questão do peso elevado, pessoas aí que têm alto peso, né? Pessoas obesas também. É um agravante a terem problemas aí também cardíacos, doutora?
Sim, a obesidade é um fator de risco já bem documentado, as doenças cardiovasculares, né? Então, não só as doenças, mas também como fazer o paciente ser hipertenso mais precocemente, ter alteração das glicemias e desenvolver diabetes, né? Então, tudo isso está interligado e hoje tem que ser, a obesidade tem que ser tratada adequadamente, tem que ter uma correta avaliação, né? A gente não pode, talvez deixar isso passar ou deixar mais para adiante, tem que tentar corrigir jamais no começo para evitar que o paciente tenha problemas cardiovasculares, né?
O período de menopausa também influencia em algo na saúde do coração, doutora?
Influencia as mulheres quando entram na menopausa, tem várias alterações hormonais, né? E essas alterações podem não, na maioria das mulheres acabam elevando o risco cardíaco. Então, geralmente, antes da menopausa, o risco da mulher é um pouquinho mais baixo. Quando entra na menopausa, se equivalem a do sexo masculino, justamente por essas alterações hormonais, que acabam, às vezes, mexendo no perfil do colesterol, do triglicerídeo, na pressão. Então, a mulher, quando entra na menopausa, ela deve ter uma avaliação cardiovascular aí correta para tentar identificar problemas e tratar da melhor forma.
Doutora, sensação de formigamento, né? Sentirem os membros dormentes. Quando que isso está relacionado aí à questão de saúde do coração?
O formigamento das mãos e dos pés, ele é uma condição que pode ter várias doenças associadas por trás disso, né? Então, tem que ter uma avaliação correta no consultório para a gente identificar se é mais a questão neurológica, se é uma falta de alguma deficiência de alguma vitamina, se é um diabetes, né? O diabetes é uma das doenças mais comuns que causa formigamento e perda de sensibilidade nos pés e nas mãos. Então, tem que acho que avaliar para saber mais o que que está acontecendo e por que o paciente está tendo isso e às vezes aí encaminhar para um outro especialista se for o caso, né?
A qualidade do sono também influencia, doutora, na saúde do coração?
Bastante, né? A insônia tem que ser tratada, tem o paciente, o ideal é que tenha aí pelo menos 6 horas de sono contínuas durante a noite, né? Um sono reparador adequado, porque senão pode ficar hipertenso no outro dia, uma noite de sono mal dormida, eleva os níveis pressóricos, aumenta o estresse, né? Com o estresse a gente está associado às outras doenças cardíacas, né? Então, realmente a insônia, a gente sabe que cada vez mais é um fator associado ao coração.
Doutora Fernanda Tavares, médica cardiologista, conversando conosco nesta manhã de segunda-feira aqui no nosso ponto de encontro. Doutora, quero agradecer muito sua presença aqui na nossa emissora. Você está atendido aqui no centro da cidade de Uruçangue. Queria que você passasse o endereço certinho para todos os nossos ouvintes de Uruçangue região, onde é que você está atendendo, os contatos também para quem quer marcar uma consulta.
Eu que agradeço o convite por estar aqui com vocês, espero esclarecido algumas coisas e ajudado aos ouvintes, né? Também, se quiserem mandar outras perguntas, a gente vai esclarecendo aí ao longo do dia, né? Eu atendo, a nossa clínica é na Rua Deputado Osmar Cunha, aqui em Uruçanga, fica perto ao Polo Esportivo e ao clube também, número 74, e o contato para agendamento é 99667-3311, ou pelo telefone fixo 3193-0320.
Tá certo, doutora Fernanda Tavares, conversando conosco nesta segunda-feira. Muito obrigado, doutora.
Obrigada, uma boa semana a todos.